Você está ouvindo Sete Pontos.
Falei, mas é que daí ele vai estar aqui sábado e domingo e vai embora, né? O programa é na segunda. Não vai ficar pra fazer entrevista no meu programa, né? Mas aí, de novo, pai maneco, Márcia.
O que falei, você quer?
O que você quer? Só diz o que você quer e deixa comigo. É isso que a gente não entende. Entende? Espiritualidade pode tudo, gente. Falei, pá, era madrugada. Falei, vou mandar uma mensagem no direct pra Alan Barbieri. E eu sempre assisti as lives e as conversas da Alan Barbieri. E tinha ali 4, 5, 6 mil pessoas assistindo. E ele dizia, sempre, falou, gente, sei que vocês me mandam muita mensagem no direct, mas veja, eu recebo 2, 3 mil por dia. Falei, então eu não consigo responder. Às vezes eu respondo um mês depois, dois meses depois. Falei, eu tenho uma equipe que trabalha comigo e que ajuda a responder, mas por favor, tenham paciência. Só que isso era assim, uma semana antes da estreia do programa. Isso, né, todo esse processo foi assim, eu ia estrear o programa dali a 2 semanas. Falei, ele não vai me responder, né? Se ele vai me responder daqui a 2 meses, já passou. Mas, custa, né? Aí mandei uma mensagem. Falei, oi, Alan Barbieri, sou Márcia Sick, eu aqui de Curitiba. Vou estrear um programa na segunda-feira, dia 8. Eu sei que você vai estar aqui no final de semana. Não sei qual é a sua programação, mas eu adoraria estrear esse programa com você, que é uma pessoa que eu admiro, e falando sobre Exu, né? E tem que ser sobre ele e tal. Tá bom, muito obrigada. Fui dormir, só umas 3 da manhã, né? 3 da manhã também, sempre tem esse horário.
Mas daí conseguiu dormir?
Daí dormi. Como um bebê.
Sim.
Porque eu tinha feito exatamente o que era pra fazer. Enquanto eu não fiz, a espiritualidade falou, não vai dormir. Acorda, Márcia, acorda. Você tem trabalho pra fazer. Daí dormi. É. Daqui a 2 meses ele me responde. Deixa eu pensar em quem que eu vou convidar pra ir no programa, então. Porque o Alan Barbieri não vai dar. Acordei, gente. A hora que eu abri meu celular, primeira coisa que eu vi ali, né? Do ladinho, assim. Uma mensagenzinha. Eu abri a Alan Barbieri pra mim assim. Claro, minha irmã. Vai ser um prazer participar do seu programa.
Que coisa mais linda.
Gente, pense o quanto que eu chorei. Pense que eu me ajoelhei em cima da cama do jeito que eu tava. E bati a cabeça e chorava. Falava, meu pai maneco, pai maneco, pai maneco. O que é isso? E foi assim, e ele realmente deu o curso aqui no final de semana. Pare pra pensar, gente, que ele ia embora, ele saiu do hotel, porque ele saiu do hotel de manhã, botou todas as malas no carro, as pessoas no carro, a equipe toda que era pra ir viajar, e veio pra cá fazer o programa. E depois ele foi embora.
Ele foi embora depois aqui.
Alan Barbieri. O que ele ganhou com isso? Esse programa nem tinha audiência, era estreia. Entendeu? Vocês conseguem entender que ele não fez isso porque ia dar mais ibope pra ele, porque ele ia ter... Ele veio porque a espiritualidade, porque é uma pessoa ligada à espiritualidade. A espiritualidade falou, vai lá. A Maneco falou, Alan, você vai lá. Exu falou, Alan, você vai lá falar de mim.
Pra ele não pode não ter dado nenhuma audiência, porque já é uma pessoa com audiência. Uhum. Sempre falou, sempre divulgou, sempre trouxe novidades. Mas ele sabia que para você aquilo ali era importante.
Exatamente.
Então, e com assim, certeza, toda a espiritualidade trabalhou orientando dessa forma para que, dizendo para ele, olha, vá lá que você vai ajudar essa menina.
É assim.
Ela está engatinhando agora, mas ela vai caminhar com as próprias pernas.
É
e
assim.
É importante que você vá lá e dê esse apoio nesse momento.
Exatamente.
Né?
E foi assim, gente, foi assim que eu estreiei. No mês de Iemanjá, na semana de Iemanjá, com a Alan Barbieri falando de Exu.
Sobre Exu.
Antes disso, eu preciso contar que... Eu esqueci esses detalhes. Veio um rapaz trabalhar aqui, um locutor, só pra fazer cobrir férias de não sei quem que era, acho que do Jonas. E eu, no Vida Livre, falei... Aliás, eu fui dar uma carona pra ele pra casa... Aquela coisa do você faz o bem e o bem vem, né?
Sempre.
Eu nem conhecia ele, mas daí... Não, eu te levo. Ele falou, mas eu moro depois de você. Eu morava em Piazza, ele morava mais pra frente de Piraquara. Não, eu te levo pra casa, não tem problema nenhum. E nessa conversa de indo, eu falei do programa e ele falou, faço as vinhetas pra você. Me manda os textos. Falei, mas é que quanto você vai cobrar? Ele falou, eu tô falando que eu vou fazer pra você. Tô falando que eu vou cobrar. Só me manda os textos. Eu tenho em casa um estúdiozinho e tal. Fazer. E foi assim que eu estreiei. E aí, nesta semana, assim, antes da estreia, eu vi num grupo que um rapaz dizendo assim, gente, eu tô começando aqui, eu tenho um curso de design e tal, e eu tenho como tarefa, acho que do curso, fazer algumas logos, alguns designs. Alguém tá precisando? Obrigada! Ou seja, eu estreiei com o logo do programa, com todas as vinhetas do programa prontas e produzidas, falando de Exu, na semana de Iemanjá, com a Lamba Ibeli.
Do jeito que você queria.
Exatamente.
Como você tinha determinado.
Exatamente.
Como você tinha pedido ao Pai Maneco.
Exatamente.
Pai Maneco é Pai Maneco.
Pai Maneco é Pai Maneco.
Pai Maneco, ele não abandona nenhum filho dele.
Então, toda vez que eu penso em qualquer coisa que as pessoas dizem assim, ai, mas não dá, gente. A espiritualidade sempre atende. O teu propósito é certo, é bom. Você tá vibrando no amor? A ideia é essa. Porque a ideia era isso que eu rezava e dizia, mas meu pai, eu quero falar de vocês, eu quero levar um banda, eu quero, sabe, lutar contra o preconceito, contra a intolerância, levar informação. O propósito é esse. Vocês sabem, vocês conhecem meu coração, vocês sabem que o propósito do programa é esse. Por que que deu tudo errado? Deu tudo errado porque não era para ser com aquele patrocínio daquela pessoa, não era para ela estar no programa. Ah, e patrocínio? Aí estava eu fazendo Vida Livre, preciso falar de mais uma pessoa, com o pai Júnior Miranda, mas entrevistando ele como terapeuta que ele é. Aí falando, tá, daí falei do programa e tal, o pai Júnior falou, eu vou fazer uma coisa. Mandou um áudio pro pessoal do Orixá Bazar, pra Pri, pro seu Antônio, pra Fran. E daí encaminhou o áudio e ouvi, eu tenho esse áudio gravado ainda, que é a coisa mais linda. Falando assim, conheço a Márcia, sei do carinho dela, do amor, do propósito desse programa. E ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, de patrocínio. Queria pedir muito para vocês que são meus amigos, o que, que vocês podem fazer, se vocês podem ajudar ela nesse primeiro momento. E daí veio o áudio da Pri. Claro, pai Júnior, fala para ela vir aqui. A gente não conhece ela, não conhece o programa, mas é um programa de Umbanda, é um programa ligado à espiritualidade, e você está dizendo isso, nós vamos apoiar. E foi assim que eu estreiei com o primeiro patrocinador. Do jeito que dava, com que eles podiam, mas eu estreiei com tudo que
tudo
eu tinha
que você tinha pedido.
Tudo.
Tudo que você tinha pedido e tudo que você precisava para que acontecesse. Você não pediu nada além daquilo.
Não.
Entende? Então veio o que tinha que ser até você.
O que tinha que ser.
Porque assim tinha que ser. Porque assim estava marcado.
Com todas
nas
as
nossas
coisas.
Vidas e na tua vida. Entende? Assim foi. Dentro do projeto reencarnatório que cada um de nós fez lá na erraticidade, trouxe isso para esse momento.
Isso.
E é aí, lindo, né?
É lindo.
Maravilhoso.
E aí toda vez que eu pensei em desistir, porque eu pensei de vez em quando, teve uns perrengues, gente. As partes eu não vou contar, mas teve gente que veio aqui e queria fazer o programa no meu lugar. Que veio assim, por trás dos bastidores, fazer uma outra proposta. E daí assim, eu não tenho dinheiro, não trago dinheiro. E isso eu preciso dizer que é uma questão que eu tenho que agradecer muito à Rádio Cultura. Esse programa não traz dinheiro pra rádio. De verdade, você sabe que rádio, isso aqui é comercial, né? O programa não traz dinheiro pra rádio. E aí veio uma pessoa que falou, mas eu vou trazer, só que eu quero fazer esse programa. Exatamente esse. E a rádio foi muito parceira, sabe, de depois conversar comigo, e enfim, eu conversei com essa pessoa. E lá fui eu pro Pai Maneco de novo, né? O pai Renato e pro Pai Maneco. Agora que eu tô com o programa lá, vem alguém e quer me tirar do lugar. Mas enfim, daí a pessoa não deu certo, e é isso de novo, né? O pai Maneco foi lá e falou, não, minha filha tá lá, foi eu que pus ela lá. Ah, vai tirar não.
E lá vai ficar.
Vai tirar quando achar que tem uma coisa melhor pra ela fazer. Nesse propósito, daí a gente sai, mas vai ficar lá. Aí teve os perrengues de não ter patrocínio, e né, de ficar tudo muito mais difícil. Então teve momentos que eu falei, gente, teve um dia específico que eu preciso contar também pra vocês. Que eu tava aqui e tava encerrando o programa, eu falei, meu, eu não vou mais conseguir. Porque tava muito difícil bancar tudo, né? Assim, A gente não tem impulsionamento nas redes sociais, a gente não tem o patrocínio para bancar as coisas, enfim, começou a ficar muito complicado. Teve um dia que eu terminei o programa e falei, gente do céu, eu amo fazer, mas acho que não vai dar. Acho que eu vou ter que parar. E aí eu encerrei o programa, tocou o telefone. Tocou o telefone, acho que não era, não sei se foi o Marcinho, não sei se era o Jonas, alguém atendeu o telefone e falou, Márcia, é um ouvinte, quer falar com você. Eu falei, tá, fui atender. Olha a história. A pessoa falou pra mim assim, como que é seu nome? Eu falei, é Márcia. Eu falei, olha, eu queria falar uma coisa pra você. Eu acabei de chegar, era uma senhora. Ela falou, eu acabei de chegar aqui do mercado, eu não sei como que o meu rádio estava ligado nessa emissora, porque eu não escuto essa emissora, mas estava ligado aí. E daí eu comecei a ouvir, e tinha um moço aí que eu nem sei quem que é, e eu não sei do que vocês estão falando, porque eu não sei do que é esse programa, mas ele falou assim, a hora que ele falou assim, cavaleiro de uma flecha só, eu comecei a tremer aqui em casa, e o meu corpo todo está tremendo até agora. E eu queria saber quem que é o cavaleiro de uma flecha só. E eu queria saber do que vocês estão falando. Porque eu preciso saber o que é isso. Eu preciso saber quem é esse moço. Eu preciso saber quem é você.
Caboclo.
Gente. Ela falou. Daí ela falou assim. Eu tô me sentindo muito. Meu corpo todo tá vibrando. Eu tava muito triste aqui. Eu entrei em casa. Muito, muito triste, eu tô chegando no mercado, ela falou dos problemas que ela tem de saúde, umas questões dela lá, falou, eu tava me sentindo, eu tô em depressão, sabe, moça, eu tô em depressão. Mas a hora que eu escutei isso, o corpo começou a tremer, começou a vibrar, me deu uma vontade de levantar e de fazer alguma coisa, e eu não tô entendendo nada, e eu não sei o que tá acontecendo comigo.
Me ajude.
Eu falei, olha, eu quero lhe dizer que a senhora é filha de Oxóssi. Ela falou, quem é Oxóssi? Eu falei, olha, a senhora não sabe quem é Oxóssi, mas Oxóssi sabe quem é a senhora. E daí ela começou a falar sobre isso e queria saber. E, enfim, acabei indicando para ela no Pai Maneco. Ela foi no Pai Maneco, foi numa gira. Depois ela retornou para mim e ela falou, olha, não pare de fazer o que você está fazendo. Nunca. Porque a minha vida... Eu posso dizer que a minha vida foi salva. Eu falei, não foi por mim, foi por Oxóssi. Ela falou, foi. Mas no momento que eu ouvi aquilo.
Você foi o veículo.
Ele me encontrou.
É. Então você veja como eles trabalham de uma forma.
É.
A fazer um resgate, a fazer uma questão de atendimento a todos aqueles que precisam. E dentro das casas de Umbanda é isso que acontece, né, Márcia? Nós vemos isso semanalmente acontecer, isso dentro das casas de Umbanda. As pessoas chegam lá desesperadas, né, Marcinha? Sem saber o que fazer, como agir, o que dizer, o que pensar. Eu já fui no médico, já fui no psicólogo, já fui no psiquiatra. Nada resolveu. Já conversei com a minha mãe, já conversei com o meu irmão, já conversei com a minha irmã, com o meu pai. Ninguém me entende. Né? E lá dentro da casa de Umbanda, daí senta na frente de um preto velho. A pessoa diz assim, nada dá certo na minha vida, meu pai, o que eu faço? É. Daí o preto velho olha para a pessoa e diz assim, basta você parar com essa ideia de querer tirar a própria vida. Quando você parar com isso, tudo vai se abrir para você. Daí passa um tempo, a pessoa volta e diz assim, eu mudei minha forma de pensar, realmente resolveu.
E se a gente faz isso para uma pessoa, eu sempre digo isso, né? Eu fui aprendendo, né? Porque daí cada gira que eu ia em terreiros diferentes, assim, não conhecia o médium, não conhecia o terreiro, não conhecia a gira, não conhecia a entidade, ia tomar vibração, a entidade vinha direto na minha garganta, né? Vibrar. E o recado era sempre esse. Continue falando, minha filha. Nós estamos muito felizes. Continue falando, minha filha. Nós estamos com você. Toda vez que eu pensei em desistir, gente, toda vez que eu falei, não vai dar mais agora não vai dar mais. Alguma coisa assim aconteceu. Então, assim, não desistam. Entendam que a espiritualidade está trabalhando o tempo todo, que vai ser o que tiver que ser, que a hora que achar que não dá mais, dá. Porque se não for para ser, as coisas também vão ser encaminhadas para não ser. E eu sou muito grata. É por isso que quando eu escrevi sobre o programa, eu preciso dizer que o programa é um ser além de mim. Programa, eu transmito, eu falo, eu dou voz ao programa, mas o programa não é feito por mim. O programa é feito pelas pessoas que vêm aqui, Então, o Pai Marlos, que vem trazido pela espiritualidade. Todo mundo que veio nesse programa foi trazido pela espiritualidade. Eu não preciso nem... Eu tenho mil histórias para contar, sabe? De eu ter convidado uma pessoa que alguém me indicou e essa pessoa simplesmente não poder vir de jeito nenhum e vem outra pessoa que era exatamente quem tinha que estar aqui. Cansei de gente desmarcar no domingo, eu falar, e agora, Aruanda? E de repente vem a pessoa certa no dia seguinte estar aqui para apresentar. Muitas. O programa é feito por Aruanda. É feito pela espiritualidade.
Eu posso contar uma história rapidinho e daí a gente vai pro intervalo que a gente já comeu.
Ai, já comi.
Não, mas tudo bem. Tá perdoado. Hoje tá perdoado.
Eu tenho balinhas.
Não, só pra contar uma história, a Márcia já sabe. De como eu entrei nesse mundo da espiritualidade. Eu sempre julguei muito, não vou negar, sabe? Uhum. Mas não tinha nada contra, nada a favor, era eu na minha, né? Cada um no seu quadrado. Até que eu conheci uma pessoa, que é umbandista, e eu tive a experiência mais incrível da minha vida.
Uhum.
Que foi quando eu falei com meu avô, já falecido. Enfim, que é o meu ponto fraco.
Uhum.
E foi quando eu entendi muita coisa. E eu digo que essas coisas, assim, o que acontece na Umbanda, na espiritualidade, é inexplicável. Que você não consegue colocar em palavras tudo o que acontece. Você só consegue sentir.
É.
E foi quando eu entendi muita coisa. E depois disso, eu vim pra Rádio Cultura e conheci a Márcia. E a Márcia tem me ensinado muita coisa. Eu vivo falando isso pra você, Márcia. No ano novo eu te disse isso.
É verdade.
E que bom que a gente tem você pra ser esse veículo que a gente precisa.
Você sabe que você não tá aqui por acaso também, né, Marcinho?
Nada por acaso.
Nada por acaso. É. Pense se tivesse outro operador aqui que não tivesse,
essa,
né?
Essa abertura de mente.
Essa abertura, essa espiritualidade.
Esse conhecimento, se tivesse essa luz.
Todo mundo que tá aqui foi trazido, Marcinho, eu sou muito grata, porque é uma... A gente precisa dessa simbiose, né, dessa parceria.
Eu nunca vou esquecer uma coisa que foi falada no último, acho que no último programa do ano passado, que eu não lembro o nome das pessoas, sou péssimo com isso, mas que falaram que o que acontece aqui na rádio, que é essa parceria tua e minha, se não fosse isso, não tinha
não
como acontecer o programa.
Exato.
E é exatamente isso.
Não,
agora vocês vejam a importância de vocês dois aqui.
É.
Né? A importância de vocês dois para todo o meio umbandista, para todos os filhos de Umbanda, para todos os terreiros, para todos os simpatizantes da Umbanda que têm acesso ao programa. Veja a importância de vocês dois. Olha a missão que vocês têm em trazer isso, divulgando, falando, orientando, comentando, trazendo informação, desmistificando muita coisa. Gente, isso foi um trabalho que o Pai Fernando começou há muitos anos atrás. Desmistificar a Umbanda. Tirar tudo aquilo que existia de crendices doidas e sem pé, sem cabeça, porque fulano falou e aquilo foi se perpetuando. O Pai Fernando tirou tudo isso.
É.
E o Pai Fernando trouxe uma Umbanda bonita pra gente. Né? Uma Umbanda simples, gostosa, despretensiosa. Né?
E quando ele falou na Umbanda sem paredes, estamos aqui nós, sem paredes. Sem paredes é não só dentro da gira,
não,
né?
Não só dentro da gira.
É fora.
Porque a Umbanda é todo dia. Um bandista, ele faz Umbanda mais fora do terreiro do que dentro do terreiro.
E você sabe que as pessoas me falam muito assim, ah, mas por que você não vai para as redes sociais? Primeiro que a gente está em todas as redes sociais também, né, aqui. Mas segundo que o meu propósito desde o começo, e eu ouvi isso antes de começar na rádio, o meu propósito é levar a Umbanda para quem, não só para quem é umbandista, mas para quem não é. Essa senhora foi um exemplo disso. Ela não sabe quem é o Cavaleiro de uma Flecha Só, mas ela se sentiu tocada, sabe? Que seja um meio das entidades, dos orixás chegarem aos seus filhos, que ainda não encontraram a Umbanda por várias questões. Porque nunca foram levados, porque não conhecem, porque tem medo, porque tem preconceito, porque a família não deixa, porque tem tantas, né, tantos motivos. Então, eu quero fazer Umbanda para quem... Não, eu quero falar de Umbanda para quem não é umbandista também. Para quem está lá na sua casa, lavando louça, e de repente fala...
Opa!
Quem é? Do que estão falando? Sabe?
É aquela faísquinha que acende a fogueira.
É isso que eu preciso. Porque se eu for para a rede social... Vai ter lá hashtag Umbanda. Quem vai me achar? Vai me achar quem pesquisar sobre Umbanda. Então, quem já está no caminho, quem já está no interesse da religião, quem já está buscando. Eu quero alcançar quem não está buscando.
Além disso.
É. que não está buscando porque não sabe. Que não sabe que tem que buscar, o que quer buscar. Eu quero alcançar aquele espírito que está lá, ávido, esperando para encontrar o seu caminho e que não sabe como.
Como começar.
Exatamente.
Qual é o primeiro passo?
É esse.
Marcelo.
E se for um por ano, tá, tô valendo.
Eu acho que ele quer um intervalo.
Não, também, mas é pra você vir ver os comentários que tá uma coisa maravilhosa.
Ah,
é
lindo.
Tá uma coisa maravilhosa.
Meu coração hoje, vocês não têm ideia do como eu tô me segurando aqui pra não pagar um mico e chorar que nem uma louca, entendeu? Vamos pro intervalo, vou pegar uma água, vou ler os comentários. Ai, ai, ai.
Você está ouvindo 7 Pontos.